Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, alguém que não se identificou, deixa a pergunta, tenho dificuldade para tomar água, pois me causa vômito e não sinto sede, o que fazer? Acho que você poderia responder primeiro, né, Tamara, depois talvez o Antônio também poderia, como médico, responder. Eu? Então, Antônio, vai lá.
algumas pessoas têm bastante dificuldade, principalmente do sexo feminino. Por isso a incidência maior de cálculo renal em mulheres, prisão de ventre. O que a gente aconselha é assim, começa com uma pequena quantidade, uma ingesta de um copo cheio pela manhã. No começo ela vai ficar meio nauseada ainda, né? Mas conforme os dias vão passando, ela vai se sentindo melhor e ela vai ver que ela vai começar a render mais. As células hidratadas vão ter mais capacidade de força e desempenho, né? Então, o que eu sugiro? Que ela enche uma garrafa de 500 ml, pelo menos, e a tome pelo menos uma a cada período. E depois ela dobra essa quantidade para ficar, então, 3 litros de água por dia.
Tamara, você falou da questão da água, tem que ser a água, não o chá, isso aqui. Quer dizer, pode ser o chá, mas necessariamente a gente também deve ter o cuidado da água pura. O meu orientador lá em Campo Grande, ele disse que não toma água, então ele faz suco. Pelo que você disse, isso não é correto.
O problema do suco, principalmente os de frutas, né? Uhum. Nunca vem num copo uma laranja. Ou um limão, nenhuma fruta que seja, né? Para fazer um copo de 200 ml, vai umas 3, 4 laranjas, né? O suco. Então, o problema disso é uma refeição, né? Aumenta calorias, então... Nunca, é preferível sempre a fruta in natura, né, do que o suco. A
água não engorda.
A água não.
Porque se falar em engordar, tem uma parte da população que nem água toma.
É engraçado, né? O senhor dizer isso, porque tem pacientes minhas, daqui uns dias nós vamos tomar só água, então. Eu falei, olhe lá, né, porque a água, a situação que está da água.
Agora, Carlos, tem uma pergunta aqui, vou ler tal e qual me foi passada, né? Bom dia, sou Solange Balbino do Parque 2, em Dourados, quero saber o jeito certo de me preparar para o concurso, né? Tenho esteira em casa, trabalho de agente no combate à dengue, contratado agora, né? Preciso de um preparo físico bom, porque tem prova que exige aptidão física. Estou preocupada porque andamos muito no dia a dia e não tenho ânimo para chegar ainda e caminhar. O que é que você diz para ela?
Bom, Solange, né, padre?
Solange, isso.
Bom, Solange, o negócio é o seguinte. Primeiramente, você tem que dar uma olhada na sua refeição, né? Ver o que você está comendo. Às vezes está faltando energia para você, né? E depois, para você poder se preparar mais certinho, o correto mesmo seria fazer uma avaliação para saber qual que é a sua... atual condição de aptidão física, né? O que você está podendo fazer, o que você não está podendo fazer. Porque o que acontece? Às vezes você está fazendo mais do que o seu corpo te permite, entendeu? Então, o correto seria se você já vai se preparar para o concurso, começar já progressivamente, lembrando que você tem que olhar a sua alimentação. Porque às vezes a pessoa não se alimenta e quer fazer as coisas. E o que acontece? Não vai ter energia para fazer as coisas. As atividades, né? No caso, tem clientes que às vezes falam assim, Carlos, hoje eu não comi. Vai apagar. Às vezes pode estar acontecendo isso com você. Você não está se alimentando, está faltando energia para você poder fazer. E para você se preparar corretamente, o mais ideal seria nós estarmos olhando qual que é a sua atual circunstância de aptidão física, para poder estar direcionando melhor o que você vai fazer para poder melhorar. Principalmente a parte cardiovascular, que vai te dar um resultado muito melhor nesse seu concurso. E tem que ver também o que pede no concurso, se é mais a parte neuromuscular ou a parte mais cardiorrespiratória.
Ok, muito bem. Agora, Rebeca, você falou dos filósofos gregos, né? Existia como forma de prazer na Grécia Antiga... A comida, que é uma forma de prazer, também existia alguns exageros. Por exemplo, eles tinha o vomitódromo, né? Para vomitar depois.
A bulimia.
Exato. Exato, né? Essa questão ainda tem, nós podemos ver nos Sim. consultórios com frequência, né? Você citou a anorexia, talvez seja mais comum, né?
Isso.
Mas tem essas outras.
Então, na psiquiatria leva esse nome, né? Uhum. Os dois principais transtornos alimentares, anorexia e bulimia. Anorexia seria transtorno alimentar onde a pessoa se priva da alimentação por uma questão de atingir uma imagem, né? Que ela se acha gorda o tempo inteiro, se uhum. acha com massa excedente. E a bulimia é a pessoa que tem um acesso ansioso, come e depois vomita. Que seria esse...
Que na Grécia era oficial.
Era uma coisa, inclusive, quase ritualística,
exato,
né?
Exato.
Por exemplo, recentemente saiu no Netflix o documentário sobre a Amy Winehouse.
Uhum.
Ela foi uma pessoa que teve problema muito sério de bulimia. Da adolescência até... Bom, ela morreu nova com 27 anos. Então, todo mundo acha que a questão dela também tinha só a ver com o abuso de drogas. Mas como vocês disseram, que vocês trouxeram mais esses aspectos biológicos da alimentação e tudo mais, ela também tinha um caso seríssimo de bulimia. E vocês podem ver ao longo da carreira que ela vai emagrecendo. Então, a gente encontra isso, assim, no consultório. Um excesso, uma coisa ansiosa de comer e depois se arrepender e querer, né, vomitar e fica uma coisa patológica.
Toma laxantes, etc.
Toma,
né?
Laxante. Acha que é isso, né? Lida com o corpo de modo que acaba sendo todos os transtornos que a pessoa se consome a si mesma.
Muito bem. Doutor Antônio, aqui uma pergunta da Rosângela Simo. Ela diz, conheço algumas pessoas que fizeram redução de estômago e voltaram a engordar. O médico não deveria indicar o tratamento psicológico? Manda um abraço e diz, como faço para ajudar uma pessoa que tem anorexia? Bom, aí dá para você responder a anorexia, depois dá para ele responder sobre a questão.
Quiser.
Comece.
Bom, sobre a cirurgia bariátrica...
Sim.
Antes de realizá-lo, o protocolo diz que a gente tem que acompanhar durante 2 anos, né? Não só o endocrinologista, mas o endócrino, uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, psicólogo, psiquiatra, o cirurgião que vai fazer o procedimento e também um cardiologista para fazer o risco cirúrgico. Enquanto a parte orgânica a gente cuida, mas a parte psicológica, que é onde realmente está a raiz do problema, muitas vezes fica difícil avaliar, né? Então acontece isso. A pessoa tem aquele problema psicológico de anorexia, bulimia, alguma compulsão, e acaba passando despercebido, às vezes pela pressa do paciente, pela pressa do cirurgião, e acaba acontecendo reganho depois que a paciente opera. Então isso atualmente está até se tornando comum.
Acontece o que você disse?
O reganho de peso. A pessoa opera, mas ela, pela compulsão, ela pega e o estômago fisicamente não cabe mais comida. Então ela pega e bate a alimentação, toma latas de leite condensado pelo canudo, né? E acaba acontecendo o reganho de peso pela quantidade de calorias que ela acaba ingerindo a mais.
Bom, agora fazendo uma transição, talvez você comece a responder e a Rebeca termine, né? Você responde a outra pergunta de como ajudar a pessoa com anorexia. A pessoa que tem, digamos, sobrepeso, nós poderíamos dizer que ela está entre a questão física e psicológica, ou só o físico justifica que a pessoa tenha um peso exagerado? Depois a Rebeca pode completar, né?
Deixa eu ver se eu entendi.
Uma pessoa, por exemplo, a pessoa pesa 200 quilos, né?
200?
É o físico que determina isso ou é o psicológico? A Rebeca pode responder uma coisa, mas responde em relação ao físico.
Sim.
Existe uma
coisas.
Predisposição física para a pessoa ter isso aqui?
Sim, a obesidade não é um motivo só, né? Ela
certo.
É um conjunto de fatores, principalmente psicológicos. Lógico, existe a influência genética. Ah, meus pais estão acima do peso. Então, provavelmente, você tem um fator... de dificuldade a mais para manter o peso, né? Mas o psicológico manda muito. Fisiologicamente, a gente seguia pelo IMC, pelo percentual de gordura, que é mais atual, né? Através da avaliação do nutricionista ou do educador físico, com dobras, pregas, né? Ou através da bioimpedância. Mas o fato da pessoa estar acima do peso não é só físico, não. É principalmente psicológico.
Muito bem, Rebeca. Agora vamos fazer a transição aí da pergunta para você.
Agora chegou a minha vez. eu fiz aqui uns tópicozinhos, porque, enfim, já foram vários os assuntos, uhum. né? Como ajudar alguém que está com anorexia, isso. redução do estômago e falar um pouquinho da anorexia e bulimia enquanto tratamento, né?
Certo.
Qual seria o caminho? Bom, para quem está sofrendo, né, com algum tipo de transtorno alimentar, ou enfim, uma pessoa que esteja sofrendo, quem pede ajuda em razão do seu próprio sofrimento está muito mais saudável de quem não é capaz de pedir ajuda pelo sofrimento. E aí isso tem completo isso, a gente pode fazer um paralelo direto aí com a anorexia e bulimia, porque são doenças da recusa. São doenças da recusa do desejo. Desejo é o que nos movimenta. É o que nos faz o tempo inteiro estar buscando. A gente vai sempre pondo alguma coisa no lugar. Ah, primeiro eu quero fazer tal faculdade, aí depois eu quero casar, depois eu quero ter um filho, depois eu quero comprar uma casa, depois eu quero ir para a praia, conhecer o México, etc, etc. O tempo inteiro a gente funciona assim. O que nos impulsiona é o desejo. A alimentação é uma forma dela. Então, qualquer tipo de problema como eu disse, né, os três princípios básicos aí que vai falar de vida. Sede, fome e, por último, sono, né? Tem alguma coisa aí de problema? A pessoa está sofrendo, né? Que a gente vai fazer o balanço aí, necessidade, demanda e desejo. Então, a pessoa que está sofrendo e não pede ajuda, ela porque ela já está recusando o outro. Ela recusa o próprio desejo, ela recusa o outro. Então, essa pessoa precisa de um conselho, de alguém que possa dizer para ela: bom, você não acha que você está sofrendo? Às vezes perguntar: ei, você não está sofrendo aí, não? Você não está precisando um pouquinho de ajuda? Já é uma ação a gente fazer isso com alguém, para pôr a pessoa em questão, né? Você não está sofrendo aí, não? Não está difícil ser você um pouquinho? Que tal pedir uma ajuda, né? Agora comentar um pouquinho rapidinho da redução do estômago.
Não precisa ser rapidinho, não. Pode ser.
É porque eu falo muito, né?
Não tem problema.
Se me deixar aqui é carreira solo.
Nós ainda temos 40 minutos ainda.
Então, mas redução do estômago, eu acho muito importante a gente falar disso, porque como até o Antônio nos trouxe, né? Não é certo que vai dar certo. Não vai, pode ser que tenha efeito contrário. E aí eu vou dizer: gente, qualquer tipo de cirurgia, de intervenção no corpo é muito séria. E hoje em dia o que mais cresce é esse número de cirurgia de redução do estômago e cirurgia plástica. Porque também não deixa de ser uma cirurgia plástica, né? Redução, claro, do estômago. Porque você está mudando algo que é teu. Eu já conheci até uma pessoa que achava que estava gorda, foi fazer a cirurgia e no ato da cirurgia, aí a gente pode discutir se é erro médico ou não, descobriu que ela estava grávida. Percebe? Foi diminuir o estômago, porque ela estava achando que estava ganhando peso, e simplesmente ela estava grávida. Então, você percebe que não pode ser uma decisão fácil. E hoje em dia a gente tem isso: ah, eu quero fazer, deixa eu pagar, pagou, fez. Sendo que antes tem que ter um preparo. Você está certo de quais são as consequências? É uma intervenção no seu corpo. É muito sério, né?
Claro. Tamara, você já falou, mas talvez a pessoa não tenha ouvido no início, né? Mas aí talvez você possa explorar um pouquinho mais.
Sim, tá.
O João Carlos, do Parque do Lago, pergunta: até que ponto o tereré substitui a água? Posso entender que tomando tereré eu substituo a necessidade de água? Sobretudo aqui para a nossa região, que tereré é uma
Exatamente.
Febre.
Exatamente. Por isso que eu abordei o tereré primeiro do que o chimarrão, uh-huh. né? Bom, é João, né?
João Carlos.
Bom, João, como eu disse, a ingestão de água que nós falamos de no mínimo 2 litros seria água pura mesmo. Porque, como o Antônio também falou, eu disse no começo, ela participa de vários transportes no nosso metabolismo, né, no nosso organismo. Então, da recomendação de mínimo 2 litros que eu disse, foi em relação à água pura, tá? O tereré pode ficar em excesso um pouquinho.
Pode ficar em excesso? Como assim?
Não, eu digo pode ficar sobrando, né?
Ah, sobrando, tá. Você toma água uns 4 litros, 3 litros, mas depois aí você toma o tereré.
Exatamente.
Muito bem. Aqui tem uma outra pergunta, né? Tem muita pergunta. Agora tem uma interessante aqui.
Que bom. Que significa que a gente está fazendo algum sentido.
Tem uma interessante aqui. Que sobrou até para mim, né?
Ah, peraí, você não respondeu nenhuma. Daqui a pouco eu faço.
Eu não devo, eu só posso perguntar.
Vamos aqui, colocar no paredão.
Pai. Exato, aqui se pergunta. Como se sabe que a pessoa está com psique gordo? Existe isso? E pergunta para mim se engordar é pecado. Depende, né? Se for fruto da gula, é pecado.
É. Mas como é que é psique gordo?
É.
Pergunta para ela, o que ela quer dizer com psique gordo? Bom, mas enfim, eu posso
imaginar.
Associar aqui.
É. Se psicologicamente a pessoa se sente gorda, provavelmente seja isso, né?
Ah, é.
Vamos interpretar.
Porque a gente também tem ouvintes poetas, né? Porque isso, claro, é uma metáfora. Psique gordo. Bom, eu acho que talvez ela queira dizer assim, quando é que eu tô querendo mais do que eu posso, né? Quando é que isso. Eu tô ansiosa? Quando é que eu quero me ultrapassar aí? É no momento que você sente que você tá dando o passo maior do que a perna, né? E que entra numa compulsão mesmo, que a gente já falou aqui. E o que seria compulsão, né? Vem, a raiz da palavra é pulsão, e pulsão vem de movimento. Freud vai dizer da compulsão à repetição, que acaba sendo uma coisa que a pessoa fica circulando em volta do próprio rabo, assim, ela não sai do lugar. Porque ela fica repetindo a coisa. Então, a ansiedade nada mais é do que isso. É um estado em que a pessoa ela está tão completamente sem movimento que a impulsione, que a tire do seu próprio lugar, que ela fica repetindo sintomas que não a fazem progredir. Então, eu diria assim, psique gordo seria um excesso aí de ansiedade, né? De querer...
Não é que vai ter umas células na cabeça que vai engordar, né?
Não. Seria mesmo um estado de ansiedade que deve ser... Hoje em dia, o maior sintoma aí, né? É da ansiedade mesmo. Isso tem tudo a ver com alimentação, com tudo.
Carlos, vou começar a pergunta por você, né? Depois, outros poderão responder também. Bom dia, Padre Crispim, estou ouvindo o seu programa, estou adorando, pois eu sou esteticista e trabalho com a estética corporal e sei o quanto é importante conscientizar as pessoas a buscarem a ajuda dos profissionais para se manter esteticamente bem com o seu próprio corpo. Só um instantezinho aqui. Seu próprio corpo com a sua anatomia. Joana Dark, esteticista e trabalha com a famosa drenagem linfática, né? Vamos lá. Ela está fazendo uma afirmação, né? O que é que você me diria sobre esta afirmação aqui?
Bom, padre...
Vocês fazem esse trabalho também na academia, depois pede para fazer esses outros trabalhos, drenagem,
hoje,
etc?
Hoje, com as esteticistas, né? Hoje existem muitos equipamentos, né? Muitos métodos para poder fazer a famosa... vou falar do... português, claro, retirada da gordura, né? Uhum. As pessoas hoje acham que o doutor Antônio, a Tamara, eu, até a Rebeca, nós somos mágicos. Você vai resolver meu problema agora. Não é assim do dia para a noite. É tudo uma progressão. E o trabalho estético também não deixa de ser uma progressão. Mas tudo tem que lembrar as pessoas têm que se conscientizar o seguinte, padre, que é tudo uma junção. É eu com o Antônio, é eu com a Tamara, é eu com a Rebeca e eu com a esteticista. Não adianta ele achar que ele vai deitar na mesa da esteticista e vai resolver o problema dela. Não vai. A pessoa deita lá, ela fica 40 minutos lá. Nossa, 40 minutos eu fui lá, fiquei deitado, ficou puxando minha barriga.
Nem a lipo vai resolver desse jeito, né?
Não resolve, não resolve. As pessoas, elas gostam de se enganar, né? Então, Qual que é a resposta para isso aí? A resposta é você fazer uma junção de todas as coisas para você poder ter um equilíbrio psicológico, um equilíbrio alimentar, um equilíbrio em atividade física e um equilíbrio mais endócrino, né, que entra no caso do Dr. Antônio aqui, que é a parte do Dr. Antônio é a parte que vai fazer funcionar você todo corretamente, porque se o seu psicológico não estiver bom, os hormônios vai liberar e vai complicar, e ela não vai querer comer, ela não vai querer ter disposição para fazer exercício, então ela não vai querer fazer nada. Então tem que juntar todas as coisas.
É até engraçado, porque assim, fala, nossa, mas por que uma consulta tão cara? Nossa, por que um personal cobra tão caro? Né? Aí a gente fala, se existisse uma fórmula mágica que custasse não sei quantos mil, pagaria para ficar sentada. Agora, para você ir atrás e falar, não, eu quero isso, ir atrás do que você quer...
A pessoa não quer,
né? Mas, e outra, a parte de estética, vai lá, fica, faz todo o processo de estética, né? Não é barato, né? Um procedimento desse. Aí sai e fala, não, vou comer um lanche porque, né, eu fiz isso mesmo. Então, como se fosse adiantar. Então, foi como o Carlos falou, não existe algo que funciona sozinho, e sim um conjunto, né? E entra a Rebeca, entra todo mundo, porque às vezes também é muito psicológico, igual em relação à compulsão alimentar, em ansiedade, tô ansiosa, vou e como. Tô nervosa, vou e como. Então é um processo que é uma junção de tudo.
Né? Ou como, deixa de comer também. Né?
Exatamente.
Eu tenho uma solução para quando pra parar de comer. Sabe qual é? Você se apaixonar. É incrível, né? Você perde totalmente a fome. Então eu diria assim para as pessoas: se apaixonem pela vida.
Amem
mais que vocês vão ter o corpo que vocês querem. Fábio,
lembrando aqui que nós não estamos falando, tipo assim, não deve fazer a parte estética. Não, tem que fazer, mas é uma junção de todas as coisas. Só a estética não vai resolver para a pessoa, só o Rattori não vai resolver. O Rattori vai lá, ela vai consultar com a Tamara, e a pessoa não vai fazer exercício. Só eu vou lá, vou passar o exercício, só que ela não se alimenta bem. Se ela vai fazer, não vai resolver. É juntando tudo, é uma associação das coisas.
Muito bem. No início nós falamos dos alimentos, a Tamara chegou a citar a questão do sódio, açúcar, etc. Como é que esses alimentos entram aqui? São vilões mesmo, como a gente diz? Porque tem gente que quer abolir essas coisas, né?
Não, exatamente.
Carnes, etc. Uma picanhazinha final de semana. Como é que...
Olha, sinceramente, eu não costumo falar assim, ó, não vai comer, aí vai da pessoa, né? Depois do resultado que ela vê. Nunca deve se retirar nada, né? Assim como o sódio, assim como o açúcar. As gorduras provenientes de gorduras boas também são importantes. Como eu falei, como a água, eles têm o seu papel no nosso organismo, né? Tem o papel de trocas, né? O sódio até tem certos momentos que ele é até benéfico para o coração, né? Da contração muscular. Então, nada deve ser retirado. É só ter cuidado com os excessos, né?
Doutor Antônio, o que é que você diz isso aí?
É isso que a Tamara falou. Tudo bem balanceado, fica mais harmonioso, né? A gente precisa. Por isso existem as bebidas, às vezes, isotônicas, né? Que é para repor sais, minerais, que a gente desgasta. O cara foi lá, fez uma série monstro com o Carlos Eduardo. Se alimentou muito bem antes, através das orientações da Tamara. Ela estava psicologicamente abalada, mas aí...
Nós mandamos lá na Rebeca.
Foi na Rebeca, se tratou. Foi
a Rebeca
comigo.
Mandou namorar, para poder... Né?
Isso, mandou
gente,
namorar.
Gente, eu não dou sugestão para os meus pacientes, eu só escuto. Isso aqui é só porque eu tô na rádio, viu?
Foi na nossa consulta lá e viu que estava apta para fazer atividade física mais vigorosa, mais intensa. E que a parte orgânica, hormonal dela estava tudo ok. Então, assim, ela teve que se esforçar mais. Comeu mais para isso, se preparou psicologicamente, foi sugada lá pelo Carlos. Então, há necessidade de repor um pouquinho a mais. Então, nessas pessoas, às vezes, é nesse caso que a gente entra com a suplementação, porque às vezes a dieta habitual dela não vai ser suficiente para aquela quantidade maior de exercício ou para aquele esforço que não é habitual de uma pessoa comum.
Muito bem, nós vamos fazer novamente um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho. Deixo um abraço aqui para a Rose Gales, lá de Naviraí, e para Lidiane Salomão, entre outras pessoas. Daqui a pouquinho já retornamos, continuando com esse tema e nos encaminhando para a finalização.
Programa Ponto de Vista.